Projeto Mercado de Trabalho.
República Federativa do Brasil. Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Aulas preparatórias para concurso público. Instrutor Roberto Capello. Direito Constitucional, segunda aula. Data 18 de maio de 2013.
Ela é um princípio, mas ela é um colorário da eficiência. A eficiência exige uma qualidade, exige uma economia, exige que você atinja o máximo de resultado em prol do interesse público com menos de sacrifício pessoal, financeiro e operacional, entendeu? Você tem princípios que são princípios básicos. E dentro desses princípios você tem vários princípios que são colorados, são subprincípios, mas que também fazem parte. Como eu falei, o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica envolve a confiança, envolve a boa-fé. Inclusive, eu esqueci até de perguntar, alguém sabe a diferença em base nesse princípio da segurança jurídica? Boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva, que essa boa-fé é um dos alicerces que eu falei justamente daquele negócio de você retirar um sócio da sociedade sem ampla defesa contraditória. Pode começar agora. Diferença de boa-fé objetiva para boa-fé subjetiva, que é importantíssimo vocês saberem como é que a administração pública deve atuar frente ao administrado ou frente ou a relação entre particulares. Que é a ideia que eu falei de excluir um sócio da administração de uma sociedade sem ampla defesa contraditória. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Alguém sabe dizer a diferença? Boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva? Érica, tá quase falando já.
Não.
Ameaçou falar.
Não. Melhor não.
Quem sabe?
Não sei.
Ninguém?
Não.
A boa-fé subjetiva, eu analiso a intenção. Como a pessoa atuou naquele caso concreto, se ela atuou com boa-fé. Se ela foi leal, se ela foi proba, se ela foi cuidadosa, se ela teve honestidade no ato que ela praticou. E o nosso ordenamento jurídico não é baseado no caso concreto. O caso concreto vai ser baseado na hora de julgar o caso com base na lei. A jurisdição vai fazer essa análise no caso concreto. A boa-fé objetiva, ela estabelece um padrão de conduta, que é chamado standard de conduta. Ou seja, como é que um homem médio, um homem honesto, um homem cauteloso agiria naquela situação? Entendeu?
Vamos lá.
Na boa-fé subjetiva, eu vou dar exemplos, fica tranquilo.
Vai.
Na boa-fé subjetiva, eu estabeleço a intenção no caso concreto. Entendeu? Eu vou analisar um caso, e nesse caso, eu vou saber se você teve a intenção ou não de prejudicar alguém que nesse caso foi parar na justiça, por exemplo. É análise no caso concreto. Eu analiso a intenção. Por exemplo, o ordenamento mesmo jurídico veda. Alguém pode se valer da própria torpeza? Eu posso chegar lá e descumprir um contrato e depois ajuizar uma ação contra a outra parte que está comigo no contrato, dizendo que a outra parte não cumpriu?
Não.
Não posso. Por quê? Mas a boa-fé é o quê?
Ajuda de má-fé, na verdade.
Subjetiva. Por quê? Porque você vai analisar a minha intenção. O que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva não analisa a sua intenção. Eu não analiso se você usou ou não, né, honestidade. Eu analiso um padrão de honestidade comum. Por exemplo, nesse caso, uma pessoa honesta não teria feito isso. Eu estabeleço um padrão de conduta. Ficou muito subjetivo ou ainda você está muito claro? Não está claro?
Está muito vago.
Está muito vago.
Está voando.
Está voando? Por exemplo, vamos dar exemplo. Deixa eu ver se eu consigo.
Um fato concreto.
Deixa eu ver se eu consigo isolar um fato concreto.
Posso te dar um.
Fala aí.
Eu acho que talvez fosse legal se você falasse o que é subjetivo, o que é. O subjetivo.
O subjetivo faz parte, eu analiso o sujeito em relação àquele fato. Uhum. E o objetivo, eu analiso a lei, o que a lei manda que você faça.
Ah, tá.
Tá entendendo? O objetivo é abstrato, o subjetivo é concreto, no caso concreto.
Digamos, um contrato aí, um inquilinado. De repente, a pessoa não cumpriu o que estava no contrato. E aquilo tornou-se uma ação. Ele não pagou o devido aluguel e o proprietário reclamou. Bom, aí vamos analisar então a questão objetiva e subjetiva nisso aí.
Tá.
A boa fé nessa situação.
A boa fé.
Objetivo e subjetiva nesse caso.
A boa fé, o padrão de conduta. O que, que se espera do inquilino quando ele não paga, quando ele faz um contrato de aluguel?
Que ele pague.
Isso é boa fé objetiva. Você espera isso de qualquer inquilino.
Uhum.
Perfeito?
Certo.
Ele não pagou. Aí você vai analisar a intenção.
Por que ele não pagou?
Aí se ele não pagou porque ele está com câncer, ele precisou gastar o dinheiro todo com um remédio.
Isso é subjetivo.
Eu estou analisando o caso concreto.
Uhum.
Objetivamente, ele não pagou.
Uhum.
E você não espera essa conduta de um inquilino, se você for o proprietário.
Claro.
Então, objetivamente, ele fez um contrato de locação, ele tem que pagar. Então, estabelecer um padrão de conduta. Inquilino fez o contrato, firmou o contrato, ele é obrigado a pagar o aluguel.
Uhum.
Objetivo. Objetivamente. Eu não estou analisando a intenção dele.
Uhum.
Agora, se ele não pagou, por quê? Aí a boa-fé subjetiva. Eu vou analisar o caso concreto. Aí ele não pagou porque ele é safado, porque ele passou passou o mês todo enoitada com mulher e não pagou o aluguel. Isso é um caso.
Uhum.
Aí ele não pagou porque ele descobriu que tem câncer e está gastando R$5.000 em remédio para não morrer. Isso é outro caso. Isso é a boa-fé objetiva. Uhum. Faltou boa-fé objetiva nele? Faltou boa-fé subjetiva? Dependendo do caso. A boa-fé objetiva estabeleceu um padrão. Aquela boa-fé objetiva, ele não cumpriu. A subjetiva, ele cumpriu? Depende. Então você vai analisar subjetivamente aquele caso concreto, o que aconteceu. Naquele caso concreto, por exemplo, ele não pagou porque ele teve esse problema de saúde. Aí você começa, aqui eu falei, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, você começa a flexibilizar. Cabe despejo desse cara?
Não tem como, né? Aqui não.
Por exemplo, eu falei o princípio da continuidade de serviço público. Exemplo clássico para ficar bem claro para você. Uhum. Trazendo assim para não ficar muito na esfera civil, na esfera mais administrativa. Continuidade de serviço público. Não pagou, por exemplo, aí nossa Luz. A Luz é uma concessionária de serviço público. Nós temos a Ampla em Niterói, tem a Light aqui e tal. Você não pagou. A concessionária pode lá cortar? No aspecto objetivo, pode ou não pode?
Pode.
Pode.
O objetivo ela pode cortar. Onde é que está isso?
Não pagou.
Mas aí como é que fica o princípio da continuidade? Lembra que eu falei a diferença de regra e princípio na aula passada? Que as regras se auto-excluem e os princípios são maleáveis. Lembra disso, Vanessa?
Vou dar um exemplo.
Vai chegar lá.
A Light tem o direito de cortar.
Uhum.
Mas se eu tô com um parente doente lá e o cara necessita daquele aparelho lá, dá direito de causa para a pessoa não vai ter a luz, o estabelecimento cortado.
O artigo,
né?
6º, parágrafo 3º, inciso 2 da 8987, permite o corte por inadimplemento. E isso não é considerado violação ao princípio da continuidade do serviço público. O serviço público deve ser contínuo, deve sofrer solução de continuidade.
Uhum.
Só que a ideia que o STJ tem disso é de que essa continuidade é de bem de serviço público que seja de interesse social.
Uhum.
Eu não posso ir lá cortar a luz de um hospital. Eu não posso cortar a luz de uma creche. Mas eu posso cortar a luz do proprietário individual do imóvel.
Uhum.
Entendeu? Então, objetivamente falando, a lei permite que você corte. Boa fé objetiva trata o que está na lei. A lei, no artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2 da 8987/95, permite que você corte. Eu vou ler o artigo para vocês.
Roberto,
subjetivamente, chegou o cara da Light lá para cortar.
Uhum.
Aí você vê um cara fazendo hemodiálise.
Uhum.
Ele precisa daquele equipamento que está ligado na energia, senão ele morre. Nesse caso concreto, você vai aplicar a lei?
Nem no hospital, nem na minha casa.
Nesse caso, nenhum empresário.
Nem pessoa física, nem jurídica.
Entendeu?
Deixa eu falar uma coisa. Um caso muito corriqueiro nessa situação aí. Claro que a gente não está focando só a questão da leste, mas você colocou num conjunto, né?
Estou dando um exemplo para ficar claro para você.
Eu não sei se, se esse dispositivo é geral ou se é regional, como é que é isso. Mas em Minas, onde minha mãe mora, lá deveria acontecer o seguinte: o que prescreve lá? Uhum. É que se não houve o pagamento, primeiro você é notificado, se você não...
Claro, a notificação
é regra.
Tá, tudo bem. Só que lá é o seguinte, o sujeito não paga. Venceu esse... dia 5 desse mês venceu. O cara não pagou. Aí chega dia 5 de junho, não vem o aviso pra ele que ele não pagou. O cara já chega lá e corta a luz. E aí?
E aí não pode. Aí cabe liminar pra religar. Porque a lei fala claramente, por isso que eu tô procurando a lei pra falar com vocês, eu vou dizer onde é que tá, ou seja, a lei... diz que exige a prévia notificação do...
Mas ele mandou, foi o quê? Mandou o primeiro aviso.
Não mandou aviso. Não.
A conta venceu dia 5, você não pagou.
Inclusive não pode ser cortada nem no próprio mês.
Você não pagou. Aí quando chega no dia 5, chega o próximo, venceu dia 5 de abril. O cara não pagou. Chega no dia 5 de maio, que já deveria estar chegando a segunda fatura para pagar a segunda conta, ao invés de você receber um aviso, o cara já chega lá e corta a luz.
Não, isso não pode não.
Olha só como é que o artigo 6º da lei está falando. Essa lei é a lei de
concessão.
Entendeu
a coisa? É o que acontece.
É a lei de concessão de serviço público.
Aí você tem que pagar para religar.
O que é isso?
Isso é proibido também. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido em lei, nas normas pertinentes de respectivos contratos. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, o princípio da continuidade do serviço público exige a continuação. Ele está dizendo que esse caso não descaracteriza. A sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso. Tem que ter um prévio aviso se não for uma situação de emergência. Por exemplo, houve um alagamento, os postes estão com os fios caídos, alguém pode morrer eletrocutado. A empresa pode ir lá cortar a energia sem aviso.
Seria temporário.
Uhum. Sempre temporário. O serviço público demanda continuidade. No inciso 2, aí, quando? Prévio aviso. Quando? Inciso 1, motivadas por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Aí nós temos vários exemplos de agência reguladora para fazer manutenção, corta energia durante algumas horas, não tem problema. E o 2, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Considerado o interesse da coletividade, é justamente isso que eu falei, o hospital, não o usuário individualmente considerado. Entendeu? Agora é claro, chegou lá o agente para cortar. Mas isso é até difícil de acontecer, porque na hora que você recebe a notificação, normalmente o cara justifica, ó, eu não paguei, mas existe uma pessoa morando nesse imóvel que precisa de um aparelho que está ligado na energia elétrica. Eu estou dando um exemplo de energia elétrica, pode ser água, pode ser gás, pode ser qualquer coisa. Que esse aparelho tem que ficar ligado 24 horas por dia porque ela está em respiração mecânica. Aí você vai analisar o caso concreto. Aí vem a subjetividade que eu estou te falando. Porque a lei manda cortar se o cara não pagar. Aí que entra os princípios, né? Nós temos o princípio da supremacia do interesse público e do interesse privado, o princípio da disponibilidade, esses princípios todos. E você tem o princípio, lê o artigo 1º, inciso 1 da Constituição. Artigo 1º,
os princípios fundamentais.
Princípios fundamentais. Não, artigo 1º, inciso 3º, perdão. Artigo 1º, inciso. Artigo 1º da Constituição, inciso 3.
A República Federativa do Brasil, formulada pela União Dissoluta dos Estados e dos Municípios Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana.
Dignidade da pessoa humana, é um princípio constitucional. Então eu não posso chegar lá por questões patrimoniais e cortar a luz e deixar a pessoa morrer. Apesar de na lei permitir que eu corte a luz. Entendeu? Entendeu? A flexibilização que eu faço da lei, muitas vezes para prevalecer um princípio, porque eu tenho dois princípios em choque aqui. Eu tenho o princípio da continuidade do serviço público, porque imagina se ninguém pagar. Se ninguém pagar, concessionária quebra, todo mundo fica sem o serviço público.
Exatamente.
E imagina se eu cortar. Aí você tem o choque dos princípios que eu falei na aula passada.
Então o subjetivo seria justamente...
A análise no caso concreto.
Análise no caso concreto.
E o objetivo é um padrão de conduta. A lei manda que você tenha um determinado padrão de conduta. O que a lei espera de você quando você faz um contrato? Que você seja honesto, que você seja leal ao seu parceiro contratual, que você tenha cuidado na hora de exercer as atividades que estão estabelecidas no contrato, que você tenha cautela. Se eu te contratei como motorista, eu não vou querer que você pegue o meu filho, bote no carro e saia como um maluco para levar ele para
a
escola.
Isso é inadimplemento. Isso é concreto.
Né? É. Já que tá falando de light, não sei o que, corte, cara, me tira um esclarecimento, que isso nem faz parte exatamente da aula.
Se eu souber, né?
Mas, cara, uma pessoa esclarecida me falou o seguinte: João, o que é gato? Gato é quando você pega do relógio e puxa para dentro da sua casa.
O outro é o quê?
Aí eu falei assim, rapaz, cara, qualquer coisa que você faça,
qualquer é ligação pra ele.
Ele me disse que tem um amigo dele que tem um fio direto do poste, dentro da casa dele, onde ele alimenta o ar-condicionado central, e isso não é roubo. Como é que não é roubo, cara? É,
tá um monte de coisa.
Entendeu? É tão absurdo.
Cabe tanto artigo nisso aí.
É porque existe uma diferença.
Ele disse que não tá roubando, não.
É porque existe uma diferença.
Não,
assim,
roubando, não.
Então, olha só, porque existe uma diferença, essa é uma questão doutrinária. Realmente é gato. Gato é qualquer ligação clandestina. Você alterando. A questão é a seguinte: existe uma diferença na esfera penal, que é o seguinte: você é furto de energia e estelionato mediante fraude. Isso aí tem.
Tá, tudo bem. Essa
se você for da lei. É, então, isso é a diferença.
Vulgarmente falando, é roubo, cara.
É furto de energia. Furto de energia. Mas existe essa diferença. A diferença do furto de energia seria o quê? Você pega direto do poste para sua casa. Isso é furto de energia.
É.
Não tem, você está subtraindo, e energia, de ponto de vista penal, é coisa ali imóvel. Coisa ali imóvel é por uma ficção jurídica. É furto de energia. O estelionato mediante fraude, o que, que você faz? Você vai lá e altera o seu relógio. O que, que você faz? Você está distraindo a concessionária, dando informações falsas para ela, e na verdade você por trás está recebendo mais energia, mais aquele serviço sem pagar. Isso que é uma diferença de pena. Então existe essa diferença de doutrina, porque quem está defendendo o cara vai puxar para um lado, quem está acusando vai puxar para o outro.
Claro.
Mas existe essa diferença, se o cara puxou direto do poste ou se ele alterou o relógio. Mas em tese, é furto de energia, gato.
E qual a penalidade máxima aí de diferença de um para o outro?
O furto é mais caro, mais
porque
pesado.
Porque vai direto?
Vai direto.
Vai direto.
Até porque também
é escancarado, né? É escancarado.
É um cianeizinho médio, não tem problema.
É mais difícil também de fazer, né? Porque o que morre de nego puxando a energia do poste
é
que não sai no jornal. Mas, porra, eu trabalhei em vara criminal, que tem lá de furto de energia, que nego morre pendurado no poste. Ele não aparece na televisão, um cara pendurado aí, não sei se vocês já viram aí nesses
isso
vídeos.
O cara me fala,
vídeos
tá
especiais, não sei o que. Olha a proporcionalidade. Olha o Amurabi aí, fazendo. Beleza, então?
Beleza,
senhor. Entendeu a parada do subjetivo pro objetivo? Entendeu?
Vamos digerindo devagarzinho.
É, a gente vai chegando lá, pode ficar tranquilo. Eu posso depois, eu não sei se hoje vai dar tempo, mas eu tenho uns exemplos na esfera civil que é muito interessante. É porque eu não estou querendo desviar muito, senão não vai dar tempo.
Não, beleza.
Mas a gente, para a próxima aula, pode voltar a esse assunto, eu dou um exemplo
de si. É, tem uma coisa que está fermentando aí, muito legal para isso, né? Que é essas ações ajuizadas aí contra os planos de saúde, né?
Plano de saúde.
Você
também
paga.
É um exemplo.
A questão do objetivo e o subjetivo aí. Você espera tal coisa aconteça.
A legítima expectativa. A ideia é essa. Quando você contrata aquele serviço, a ideia é essa. Aí, vindo nesse diapasão aí. Eu tenho um exercício aqui interessante do TJ do Ceará de 2009, é recente. Olha só que legal. A regra geral de proibição de greve no serviço público, porque em regra o servidor público é proibido de fazer greve e não existe lei regulamentar, apesar de ser garantido pela Constituição. Mas o STF já estendeu a lei de greve, a 7783 de 89, que é do serviço privado para o serviço público. Eles podem utilizar aquela lei com algumas variações, é claro. A faculdade da administração utilizar equipamentos e instalações de empresa que com ela contrata e a necessidade de institutos com a suplência ou a delegação à substituição são consequências de que princípio? Então, eu proíbo o servidor de fazer greve, eu permito que a administração pública utilize equipamentos de empresa contratada com ela no caso de greve. A administração pública ela passa a prestar aquele serviço público no caso de uma greve generalizada. Que princípio é consequência de que princípio? Autotutela? Legalidades?
Você pode
repetir a pergunta.
A pergunta? Vamos lá. A regra geral de proibição de greve no serviço público, a faculdade da administração de utilizar equipamentos e instalações de empresa que com ela contrata e a necessidade de institutos com a suplência, a delegação e a substituição são consequências de que princípio? Autotutela? Legalidade? Supremacia do interesse público? Moralidade administrativa? Continuidade do serviço público?
Nossa.
Então, é muito simples, é muito fácil.
Mas você entender a questão,
né? Mas aí isso faz parte do concurso. Isso vocês vão ter que aprender. A destreza. Não é só saber a matéria, porque o cara troca uma vírgula de lugar, muda o sentido da frase. Então, a tua destreza também é importante. O que, que ele quer saber? Ele dá alguns exemplos de mecanismos que a administração pública tem para o serviço não ser interrompido. O que, que ele fala?
Moralidade.
Proibição do servidor de fazer greve. Uhum. O servidor público é proibido. Em regra, claro que existem exceções. Em regra, o servidor público é proibido de fazer greve. Uhum. A faculdade da administração pública de utilizar equipamentos de empresas que com ela contrata. Eu estou contratado com uma empresa e os servidores da empresa começou a fazer greve. A própria administração pode passar a fazer aquele serviço público que está em greve. Uhum. A necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição são consequências de que princípio? Todos esses institutos que eu falei, a proibição da greve e a possibilidade de utilizar esses institutos, todos eles dizem respeito a você continuar o serviço público. A resposta certa seria o quê? Continuidade do serviço público. São todos, essa é a parada, vocês têm que entender o que o cara quer. Que o cara às vezes bota coisas que não tem importância no meio para você ficar meio distraído. Ele quer saber o seguinte: eu estou te dizendo vários mecanismos para que o serviço não seja interrompido. Isso faz parte de que princípio? Continuidade de serviço público. Por que, que não é autotutela? O que, que é autotutela? Vamos ver os outros agora, por que, que eles estão errados. Por que, que não é autotutela?
Porque ele não está precisando rever nenhum ato, nem está precisando fazer nenhuma. Revogação de alguma medida da administração.
Beleza. Até, a gente pode até entrar depois mais no mérito do que é a diferença da autotutela para a tutela administrativa, a polícia administrativa. Mas beleza, não é autotutela por quê? Porque ela não está revendo nenhum ato próprio da própria, que ela entenda que seja ilegal ou inconveniente ou inoportuno. A autotutela administrativa é justamente isso, é o poder que a administração pública tem de rever seus próprios autos. Seus próprios atos. Beleza? Uhum. Por que, que não é legalidade? O que era o princípio da legalidade?
Porque não está tendo nenhuma ilegalidade no ato de contratar os serviços dessa empresa.
De fazer o que for necessário para que o serviço público continue.
Dá continuidade.
Supremacia do interesse público, isso induz a erro.
Confundo mesmo.
De forma reflexa, isso também é importante falar para vocês. Às vezes existem duas questões certas. Uhum. Parece esdrúxulo isso que eu estou falando.
Mas
existe uma mais certa do que a outra, uma que se encaixa melhor no enunciado. Tem uma, sempre tem uma que é esdrúxula, sempre tem uma que não é de jeito nenhum. Por exemplo, esse aqui seria o quê? Da legalidade. Ou da moralidade administrativa. Também não tem nada a ver. Então, sempre tem uma que é esdrúxula, sempre tem uma que vai te causar dor. Você sempre fica entre duas. Às vezes as duas estão certas, porque na verdade você também utilizar empresa, entendeu? Proibir o servidor também é uma questão de supremacia de interesse público. Porque se você está proibindo o servidor de fazer greve, é porque ele não pare, que ele não pare de trabalhar e para que o serviço público seja prestado. Também é uma questão de interesse, de supremacia de interesse público. Você está obrigando. Uhum. Só que no caso, aqui está mais certo ainda a continuidade, porque a continuidade está mais evidente nessas medidas do que a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público está de forma reflexa.
Está sequencial aí, né?
Está como se fosse sequência mesmo. Por isso, primeiro você garante a continuidade, porque isso faz bem ao interesse público. Isso atende ao interesse público, mas induz ao erro. Muita gente deve ter marcado a supremacia do interesse público. Então sempre tem uma que ela parece muito certa, mas se você olhar bem, a outra se encaixa melhor. Ela também está certa, mas ela está certa de uma forma reflexa. Beleza? E moralidade administrativa também não tem nada a ver.
Nada a ver.
Beleza, você está tranquilo? Está fazendo lógica para vocês?
Excelente.
O que você acha, Emil?
Não, tranquilo. Tô bem.
Mas está fazendo lógica? Tá,
sim.
Tem uma coisa solta, assim, que vocês não têm um... Que eu vou passar para constitucional. Mas, assim, ficou alguma dúvida? todos os princípios explícitos e implícitos, o LIMP, o SACI, tá SPRP.
Para mim está perfeito.
Beleza? Fez link todas elas e tal.
Fiz.
Tranquilo. Beleza, então. Vamos para a constitucional?
É, professor, nossa aula regularmente ela vai até meio-dia, certo?
Isso.
Seria isso?
É.
São 11h36.
É, eu até avancei muito em administrativo hoje. É. Mas eu vou dar uma parte de constitucional um pouco mais tranquila, porque eu perdi também muito tempo na aula passada falando de constitucionalismo, todas aquelas histórias da Constituição, e falei também da Revolução Francesa, do Estado Liberal, entendeu? E do Estado Social e do Estado Gerencial que nós estamos hoje.
Uma observação, né? Acho importante que nós ouçamos novamente essa aula, né? E para que
e também me tragam dúvidas, se tiver alguma dúvida.
Isso, e que para que não tragamos para um debate em sala de aula, né, questões já ultrapassadas, para que não percamos tempo. Né?
Beleza, tranquilo. É, eu vou falar aqui, basicamente, no conceito de Constituição e esse conceito, como ele foi se desenvolvendo em cada país. O nosso país, ele tem uma forte influência do direito americano no que tange o direito constitucional, até porque a nossa primeira Constituição republicana, que foi de 1891, ela é de uma forte influência, foi redigida por Rui Barbosa, e Rui Barbosa teve uma forte influência da Suprema Corte norte-americana, mas ela tem uma forte influência também do direito europeu, germânico. Entendeu? Tanto é que o nosso controle de constitucionalidade, a gente tem dois tipos de controle. O controle difuso, que é o americano, e o concentrado, que é o austríaco, que é o europeu, germânico, de origem germânica, que é uma corte constitucional que cuida do controle da constitucionalidade das leis. O que é o controle da constitucionalidade das leis? Nada mais é do que confrontar a lei com a Constituição e saber se ela é compatível com a Constituição, para que seja retirada do ordenamento jurídico. Por que a lei de imprensa foi retirada do ordenamento jurídico? Vocês ouviram falar nisso, né? Lei 5.250, se não me engano, de 67. O Supremo declarou essa lei inconstitucional. Porque ela foi criada quando? Alguém já leu a lei de imprensa? A lei de imprensa foi criada em 67. O que nós tivemos em 64?
Golpe militar.
Golpe militar. E o que nós tivemos em 68? O AI-5. Pô, uma lei de imprensa feita durante o regime militar, ela está em consonância com o Estado Democrático de Direito que nós temos hoje a partir da Constituição de 88?
Não.
Totalmente.
O que o Supremo fez? Declarou essa lei inconstitucional. O que acontece com ela? Ela é excluída do ordenamento jurídico. Então, a Constituição, que eu falei no lado do senso que a Erika lembrou, que é essa norma limitadora do exercício de poder, a Constituição nasce com essa ideia, já desde a Carta Magna de 1215, que eu já falei que tem mais uma ideia de contrato do que de Constituição, porque foi um acordo mais entre o nobre e o rei, e os nobres e os reis e o clero, não atingiu o povo, que depois foi estendido para o povo. Então, a Constituição nasce com essa ideia limitadora do exercício de poder. E nós tivemos alguns doutrinadores que, durante os tempos, foram dando uma ideia do que seria a Constituição dentro daquele contexto, cenário que ele viveu. Nós temos, por exemplo, a Constituição no sentido sociológico, ela passa a ter algumas... Cada época que ela foi sendo criada, ela dava ênfase a um determinado tipo de ordenamento. Por exemplo, a Constituição que foi criada logo depois da Revolução Francesa foi uma Constituição liberal, que eu avisei, que eu tinha falado na outra aula. Uma Constituição em que o Estado não interfere na economia, que foi justamente... Aí você vê a importância disso. A Revolução Francesa criou uma Constituição liberal. A Constituição liberal deu o quê? O Estado não intervém nas relações privadas. O que aconteceu entre ricos e pobres? Exploração dos ricos pelo pobre. Entendeu? O Estado não intervinha nas relações privadas, nas relações econômicas. Isso vai culminar mais lá na frente, que a gente vai chegar na Revolução Russa, que é a Revolução Socialista, que cria a União Soviética. Então, em cada época, a Constituição passou a ter um sentido, ela se direcionava para uma área. Depois da Revolução Francesa, ela teve uma área liberal. Depois ela teve, em 1917, nós tivemos a Constituição Mexicana, e em 1919, a Constituição de Weimar. São duas Constituições socialistas, mas Constituições que primam pela área social, que já é uma resposta a toda essa exploração do século XIX. Em 1968 nós temos O Capital, do Karl Marx, que ele dá a ideia de como funciona o sistema capitalista. Introdução rapidinha no sistema capitalista. Alguém sabe me dizer o que é a mais-valia que o Karl Marx estabelece no livro dele, O Capital? que é toda a estrutura do capitalismo que a gente vive, que vai culminar nas revoltas, porque a gente não tinha esse equilíbrio feito pelo Estado. A mais-valia nada mais é do que a parte do seu trabalho que não é remunerada. Mas ela, porra, eu trabalho, eu ganho meu salário e sou remunerado. Depende. Me dá um exemplo de alguma profissão assim. Todas dá para fazer isso, mas algumas ficam bem claras. Por exemplo, professor, ou um trocador de ônibus, ou um motorista de ônibus, qualquer dessas profissões. Um professor que ganha R$3.000 por mês. Eu acho que é um professor de universidade pública, mais ou menos, que ele ganha. Ou então de universidade privada. A gente pagava, sei lá, R$500 de mensalidade. O professor que ganha R$3.000 por mês, ele precisa o quê? 6 alunos, ele paga o salário dele. Só que ele dá aula para uma sala de 50 pessoas de manhã, de tarde e de noite. O que, que seria a mais-valia? Ele dá aula para 150 pessoas e 5 alunos pagam
o salário. Sucesso nessa sobra aí que você...
Essa sobra que pertence a quem?
Pertence ao pregador.
O dono do meio de produção. Toda a estrutura do Marx, do marxismo, bate nessa tecla da exploração. Um trocador de ônibus, ele movimenta na mão dele quase R$1.000 por dia. Mas aí ele ganha salário mínimo. Ele, em uma viagem de ônibus, ele se paga. Entendeu como é que funciona? Foi isso que gerou a Revolução Russa. Foi isso que gerou a União Soviética, a ideia do socialismo e do comunismo. Essa exploração. E como você criou um Estado liberal da Revolução Francesa, que acabou com o Estado absolutista, o Estado não intervia na esfera privada. Então você tinha os donos do meio de produção explorando, vocês já viram isso em filme, aquelas crianças trabalhando em mina. Aquilo ali, mais no século XX, aquilo começa a ser equilibrado. O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo disso. Você começa a equilibrar o fornecedor e o consumidor. Beleza? Então, nós temos a Constituição no sentido sociológico, que é de Ferdinand Lassalle. Ele é um jurista polonês, ele nasceu numa cidade polonesa, que hoje não existe mais, é outro nome e tal lá. Eu já ouvi alguns doutrinadores dizendo que ele era francês, mas eu fui pesquisar e ele nasceu numa cidade no sul da Polônia. A Constituição política, no sentido política, que é Carl Schmitt. Carl Schmitt é um jurista alemão. Só que Carl Schmitt tem uma mácula na biografia dele, que ele foi um nazista. Ele foi o constitucionalista do Hitler. Agora, interessante o que eu falei. A Constituição de Weimar, que é de 1917, é uma Constituição social. Uma das melhores Constituições que já tiveram até hoje. Agora, o Hitler assumiu o poder em 1933. O Hitler assumiu em vigor a Constituição de Weimar. Como é que ele conseguiu fazer o nazismo? Olha que interessante. A Constituição era muito boa, só que ela não tinha nenhuma cláusula pétrea. A cláusula pétrea, que a gente vai estudar mais para frente, que são a parte da Constituição que são imutáveis, foi interessante por causa disso, porque ele conseguiu, porque não sei se vocês sabem, o Hitler não subiu ao poder por golpe, ele foi eleito, teve apoio do parlamento, foi tudo meio que democrático para ele fazer o nazismo. O Carl Schmitt, ele abriu as portas para o advento do Holocausto, e é um jurista respeitadíssimo. Aí eu entro na ideia do objetivo e subjetivo. Por exemplo, eu posso criar uma lei dizendo que é autorizado o homem a bater na mulher. Objetivamente, essa lei tem algum problema? Não. Ela tem problema o quê? Subjetivamente. Tá entendendo? Uhum. Aquelas leis alemãs todas... Por exemplo, ele criava uma lei criminal assim. Ó, é crime você praticar algum ato contra o sentimento do povo alemão. O que é sentimento do povo alemão? Para você criminalizar uma conduta. Por isso que a gente tem o princípio da legalidade penal. Não há lei senão há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e no artigo 1º do Código Penal. Então, o Carl Schmitt, ele é um jurista constitucionalista muito conceituado, apesar de ter sido um nazista, porque ele através da legalidade, ele conseguiu botar o nazismo no poder, entre aspas, né? Fora as outras coisas do oratório do partido nazista. Então, essa é a ideia política de Constituição, decisionista de Constituição, que eu vou explicar já. Sentido jurídico, é do Hans Kelsen. Hans Kelsen era positivista. Ele foi numa época que o que estava na lei era justo. Tá entendendo? Essa ideia também do objetivo e subjetivo. O Carl Schmitt, ele dizia o seguinte: se está na lei, a lei se pressupõe justa, porque a lei é feita pelos representantes do povo. E os representantes do povo elegem o que é melhor para o povo. Olha a ideia do positivismo. O nazismo é todo positivista. Se eu chegar e fizer uma lei, ó, o que o Hitler fez quando ele assumiu o poder? Estou dando ideia do nazismo porque fica muito claro. peso, né? Você vê, essas atrocidades foram feitas com base na lei. O que que dizia na lei? Fica proibido o alemão a casar com o judeu. Está na lei. Agora, não se discute se aquilo ali subjetivamente está certo ou errado, se aquilo fere direitos humanos. O positivismo traz isso. Onde é que está a justiça disso? A justiça está pressuposta na lei, porque a lei foi criada pelos representantes do povo. E o povo entendeu que aqueles caras o representam, e o povo entendeu que as leis deles, que eles fazem, é melhor para a gente. Beleza? Essa é a ideia do Hans Kelsen, a ideia do positivismo jurídico. Alguém ficou assim?
Não.
Alguém, vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza, então, sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico da Constituição. Beleza? Então vamos agora entrar no que seria cada um deles. Sentido sociológico, porque a Constituição, ela precisa de alguns fatores para ter eficácia. O que Fernando Lassalle falava no sentido sociológico? Sentido, a Constituição, ela tem que ser considerada um somatório dos fatores reais de poder dentro da sociedade. Porque sem isso ela seria uma mera folha de papel. Deu para entender? Mais ou menos. O que é a Constituição? A Constituição é uma folha de papel, cara. É um livro. Uma lei. Como é que eu faço essa lei do sentido sociológico que ele está falando? A Constituição dentro da sociedade. Como é que eu faço essa lei ter eficácia? Como é que eu faço o cara respeitar um direito meu que está na Constituição? Como é que eu faço o cara me garantir uma ampla defesa? Um contraditório que está previsto na Constituição se o Estado quiser me processar? Se o Estado quiser me cobrar uma dívida fiscal, como eu tinha falado na primeira parte da aula. Porque, para Ferdinand Lassalle, no sentido sociológico, isso cai em prova. Isso cai em prova. Tem questões falando disso. No sentido sociológico, aí tem lá as alternativas. A Constituição pode ser considerada, tem lá as alternativas. No sentido político ou decisionista, que é o do Carl Schmitt, no sentido positivista, no sentido jurídico, isso cai em prova. No sentido sociológico, como é que eu faço que a Constituição tenha efetividade dentro da sociedade? Ele dizia o seguinte, porque a Constituição é um somatório dos fatores reais de poder do Estado. O que que seria isso? Através da Constituição, que se faz na Assembleia Nacional Constituinte, eu teria todos os poderes, todas as pessoas que têm poder no Estado, se organizando para construir um documento em que cada uma delas sabe o que tem que fazer. Cada uma delas sabe em que área vai atuar. A própria separação dos poderes fala disso. Você não pode ter um juiz administrando, você não pode ter um administrador julgando, você não pode ter um legislador administrando ou um legislador julgando. São funções típicas, você não pode invadir. A separação dos poderes é exatamente essa. Alguém pode me dar exemplo de separação de poderes, freios e contrapesos desse poder, a teoria do check and balance americana, que é a ideia que um poder tem que frear o outro. Então, assim a Constituição consegue se manter. Para ele, era esse somatório dos fatores reais de poder dentro da sociedade que dava efetividade à Constituição. Se não fosse isso, a Constituição era uma mera folha de papel. Entenderam? Exemplo, sabe um exemplo, Alexandre? Fala um exemplo assim de que o poder limita, o executivo limita o judiciário, que é limitado pelo legislativo, o judiciário limita o executivo. A gente tem dezenas de exemplos disso no nosso ordenamento jurídico. Alguém sabe algum?
Você pode citar, por exemplo, a anulação de uma lei. Por exemplo, é onde o judiciário...
Perfeito. O papel do Supremo, que é um órgão do judiciário, que retira uma lei que foi feita pelo legislativo e sancionada pelo presidente, que é executivo, é um exemplo de controle, de freios e contrapesos desse controle. Um poder freando o outro. O judiciário retira do ordenamento jurídico uma lei que é considerada inconstitucional, que foi feita pelo legislativo e sancionada pelo executivo. Beleza? Freou ou não freou? Um poder freando o outro. Uhum. Outro exemplo. Quem é que escolhe um membro do Supremo? Que é justamente esse cara que faz essa retirada da lei, que a lei foi criada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo. O presidente. O presidente escolhe. Mas quem é que aprova a escolha? O Senado. O Senado é órgão de que poder?
Legislativo.
Olha aí, eu estou escolhendo um presidente da Suprema Corte, através do Executivo, e esse presidente tem que ser aprovado pelo legislativo para conseguir entrar como membro do judiciário.
Esse então é ciclo perfeito.
Então, a ideia da separação dos poderes. Essa ideia é de Aristóteles, 320 e poucos antes de Cristo, que foi implementada, por Montesquieu no livro Espírito das Leis. A ideia de todo poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Foi isso que gerou a Revolução Francesa, a derrubada do Estado absolutista para o Estado liberal. Tá entendendo? Então, a ideia dele é o seguinte: tem que haver esses fatores, essa somatória desses fatores reais de poder, para que a Constituição se efetive. Fora isso, ela não é nada. Ela é uma lei, uma palavra, uma página escrita. Uma letra morta. Você entendeu? A ideia sociológica de Constituição, ela deve fazer parte dos poderes que existem na própria sociedade para que ela funcione na sociedade. Tanto é que nós temos para a criação de uma lei legítima, né? Não uma lei ortogada imposta por um ditador, uma Assembleia Nacional Constituinte. E como eu falei, na Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, tinha desde ex-guerrilheiro até ex-torturador. Aguinaldo Timóteo, entendeu? Tinha de tudo. Índio, lembra do Juruna? Que é um pouco mais velho, lembra do Juruna, que foi deputado federal.
Aguinaldo Timóteo estava fazendo o que nessa...
Entendeu? Mas a ideia da democracia é essa. O que é democracia? Vamos para você ver o Tiririca. Aí eu vi uma reportagem outro dia naquela Carta Capital, dizendo, falaram tanto do Tiririca, do Jean Willis, que ele defende os gays, não sei o que mais. Aí foram fazer uma lista dos caras que honram o mandato, esses caras estavam na capa, não no topo. Porque os caras lá fodão, os empresários, não sei o que mais, estavam tudo roubando. Jean Willis, para o que ele foi eleito, ele está cumprindo o papel dele, que foi defender a classe lá GLBT, sei lá o que ele chama. O Tiririca também, até agora, não tem nenhuma denúncia de corrupção contra ele. Ele está fazendo o papel dele lá, mesmo que limitadamente. Eu fui ver lá o elenco dos caras.
Dizem que o Tiririca e o Romário...
O Romário também.
São os dois que tem maior assiduidade, né?
No
Congresso.
É, que não faltam nenhuma sessão. Entendeu? Agora, dentro dos limites dele, o cara está cumprindo o papel dele. Porque o que é democracia? Democracia não é... Me dá um exemplo, me dá um conceito de democracia. O que vocês pensam o que é democracia? Que é importante vocês... A mesma ideia da Constituição. Quando eu falei o que é a Constituição, e o pessoal falou, lei maior e tal, tá certo, mas não é só isso. O que é democracia? O que diz que o nosso Estado é democrático e não é um Estado totalitário? Qual é a diferença da gente para um Estado totalitário? Qual é a diferença daqui para a Coreia do Norte, por exemplo?
Porque a decisão, né, na verdade, as deliberações, as decisões emanam do povo, né? Que só o exercício que é diferente, mas assim...
Mas é só isso? É eleição, poder de, direito de votar, de ter representantes do povo nos poderes do Estado?
Isso põe liberdade, né?
Direito de ir e vir...
Não, direito de ir e vir é um direito de garantia fundamental. Dizem assim, o que é democracia? Democracia não é direito de ir e vir, porque na União Soviética você tinha direito de ir e vir. Você não saía do país, tudo bem. Mas na Alemanha você saía. Direito de ir e vir. O que seria democracia? Só isso? Direito de ir e vir? Quer dizer, se eu ficar limitado no meu direito de ir e vir, eu não estou mais numa democracia? Aí você pode botar uma tornozeleira eletrônica porque você está cumprindo pena. Só a sua perna. Eu estou te tirando de uma democracia? Por que que não? Por que que democracia não é só isso? A democracia é também a possibilidade de votar, de assembleia, entendeu? É também. Mas a democracia, ela é o quê? É um direito, é um poder da maioria, porque você vai ter um voto. Mas é um poder da maioria que respeita o direito das minorias. Isso é democracia. Porque você tem o direito de ter lá no Congresso um tiririca, que está representando a classe que... Apesar de nego ter votado nele de sacanagem, mas vamos dizer que assim, o Jean Willis não é o caso. Você vê que ele foi eleito justamente uma parte da sociedade que é minoria, que se sente oprimida. E tem que direito de ter um representante no parlamento para protegê-la. Você não tem. Não tinha senador, deputados índio, indígena, de origem indígena mesmo, para defesa de. Então democracia, porque senão, por exemplo, se você disser que democracia é só governo da maioria, eu posso chegar lá, a nossa maioria que está no Congresso, por exemplo, é de brancos, bem formados. 90% do Congresso é de advogados ou empresários, e esses caras podem entrar numa e fazer uma lei que, vamos dizer, eu posso fazer uma lei que veda a entrada de negros nas empresas privadas. Isso é democracia? Governo da maioria, a maioria decidiu isso, eles são representantes do povo. É democrático isso?
Absolutamente.
Então, não é só votar, só assembleia, só governo de maioria. É um governo de maioria que respeita direitos de minoria. Isso é democracia, porque a minoria vai ter oportunidade de exercer os seus direitos. Tá entendendo? Essa é a discussão, essa é a discussão. E o Fernando Lassalle falava isso.
É, isso faz uma confusão no contexto social muito grande.
Mas essa confusão, ela é, entre aspas, benéfica. Porque a partir do momento que você não tem... O problema é que a gente tem uma miscigenação muito grande. O país é muito grande, país de natureza continental, de 300 milhões de raças, ninguém é legitimamente brasileiro, só os índios. Mas quando você tem uma única etnia superior, que é a maioria, o que que acontece? O que que a gente teve milhares de exemplos pelo mundo? Isso aconteceu na África, tem pouquíssimos anos atrás, em Ruanda. Você tinha uma etnia, que era a maioria, que resolveu matar a outra. Era os Tutsis e os... Não sei se você lembra disso, essa notícia. Uhum. Que, inclusive, teve a intervenção da ONU, que agora vai ser no Congo, que até o chefe vai ser um general brasileiro. O que é isso, quando você tem isso? O nazismo foi isso. Você tinha um grupo grande de um número de pessoas que se achava superior à outra, que entrou numa de que...
Era a raça ariana.
A raça ariana, a superioridade da raça ariana. Que teve em vários países, não foi só na Alemanha. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu em Portugal.
E o conceito que você põe hoje é o seguinte: democracia é, diz assim, venceu a maioria, a máxima. A maioria venceu.
Mas a maioria que venceu não dá o direito de passar com um trator, um rolo compressor sobre o direito de quem não venceu.
Exatamente.
Porque o jogo democrático é isso. O jogo democrático, o que que acontece? O ordenamento jurídico tem que dizer as regras do jogo, mas não tem que dizer o resultado do jogo. Tanto é que você vai ter no governo gente de viés liberal, que era o Fernando Henrique, e depois de viés social, que era o Lula. Isso faz parte. Porque a galera não está satisfeita, a galera troca. Isso é democracia. Então você vê aí, nego, falando um monte de besteira, imunidade parlamentar, não sei o que é besteira, não sei o que, os caras ficam sem... Não é nada disso, o cara tem que ter imunidade para poder falar o que ele pensa, porque ele representa um grupo de pessoas que votou nele. Entendeu? Isso é democracia. E o Fernando Lassalle falava nisso. Essa, a Constituição só vai valer quando isso estiver funcionando. Porque se isso não estiver funcionando, o que acontece se a gente chegar em casa hoje e descobrir que houve um golpe de Estado e tem um ditador no poder? Primeira coisa que ele vai fazer, o que que os militares fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, você cria uma nova Constituição. A gente não teve a Constituição em 67? Porque se eu tiver força, eu estabeleço uma outra Constituição. Se eu tiver força, for um general do exército, for lá e derrubar o governo, e tiver força para isso, eu chego em casa, sento lá na minha mesa de jantar e redijo uma Constituição. E aquilo passa a valer. É isso que o Fernando Lassalle fala. Se a Constituição não tivesse somatório de forças reais de poder, ela se torna um papel, uma folha em branco, uma folha que eu escrevi. Entendeu? Essa é a ideia. Foi isso que aconteceu no golpe de 64. A gente não teve uma Constituição em 67, que é uma Constituição ortogada. Ela foi ortogada pelos militares. Ela não teve uma Assembleia Nacional Constituinte em 67. Teve? Não teve. Ela foi imposta pelos militares. O sentido sociológico de Constituição é esse, que o Fernando fala. Somatório, guardem essa frase, somatório dos fatores reais de poder. Só com o somatório desses poderes da sociedade a Constituição consegue rodar. Porque você vai ter horas um grupo perdendo e outro ganhando, e outra hora esse grupo ganhando, outro perdendo, e é assim que você consegue harmonizar todos os interesses da sociedade, que são muito díspares. A ideia do bem comum. O que que seria o bem comum? O que é bem comum para mim não é bem comum para você. Entendeu? Você está preocupado com... O que que é bem comum? Bem comum é o Estado criar mecanismos para que você tenha a possibilidade de atingir o seu objetivo. O que que... Alguém pode me dar um exemplo disso? Que está em voga e todo mundo fala o tempo todo. O que que é o bem comum? Por exemplo, como é que eu vou criar bem comum? Se você parar para pensar, como é que eu vou criar bem comum para um cara que não tem nem casa e para um outro que é ricaço? E o Estado governa para todos. Como é que eu crio essa ideia do bem comum?
Bolsa Família, Chaco Cidadão.
É um exemplo. Mas a ideia do bem comum. Mas a ideia do bem comum. Isso aí é mais. Isso é uma ideia de assistência. Isso é uma ideia mais de assistência. Eu estou mais tentando equilibrar uma relação que está originalmente desigual.
Os Royds?
Talvez a distribuição de renda talvez seja
A briga dos Royds, por exemplo.
A briga dos Royds é uma briga de orçamento econômico. Tem a ver, mas é muito, muito reflexa. A ideia do bem comum é eu criar possibilidade, criar oportunidade, é criar possibilidade de você alcançar o que você quer. Se você quer trabalhar, por exemplo, você gosta de matemática, eu tenho que te possibilitar a hipótese de você conseguir fazer uma faculdade de matemática. Porque você gosta disso, você quer trabalhar com isso.
As cotas?
As cotas. As cotas não são assistência, não é assistência como Bolsa Família, como Bolsa Creche, não sei o quê. As cotas, elas te criam uma possibilidade. Cabe a você ir lá, estudar, se formar, procurar seu emprego e atingir o seu bem comum. Eu estou te dando a possibilidade. Essa é a ideia de bem comum. Eu atinjo todo mundo com isso. Porque a assistência, por exemplo, Bolsa Família. Eu não ganho Bolsa Família. Fulano ganha. Pô, quer dizer, o Estado não está criando bem comum para ele e não está criando para mim. Entendeu? A ideia é de criar um cenário. Dentro desse cenário, você tem a possibilidade de fazer o que você quer. Esse é o bem comum. Ficou claro? A ideia? Essa é a ideia do Fernando Lassalle. Ele tem que ter esse fator somatório. Qual é a ideia do Carl Schmitt? Carl Schmitt, a ideia do Carl Schmitt, que é um jurista alemão, que é o sentido político da Constituição. Eu falei de sentido sociológico, ela é dentro da sociedade. Sentido político ou decisionista. Algumas provas botam decisionista, porque político todo mundo conhece. Aí bota decisionista, de decisão. Que aí todo mundo é negro, se enrola. Decisionista, que novidade, nunca ouvi falar. Porra, que doutrina que tá isso? Porra, no meio de tudo ver um maluco assim, revoltado, saindo da prova. Decisionista, nunca vi essa merda, li o livro inteiro. Decisionista. A ideia é a seguinte, o Carl Schmitt ele fazia uma separação muito importante, que foi o que deu o exemplo, que ajudou ele até no nazismo. Ele separava Constituição de lei constitucional. Constituição, isso é muito importante. A nossa Constituição tem 250 artigos. Tudo que está lá é Constituição? Essa é a diferença. Para Carl Schmitt, o que era a Constituição? Constituição era decisões políticas fundamentais de um Estado. Ou seja, organização do Estado, os poderes, forma de governo, monarquia ou república, sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, sistema econômico, capitalismo, socialismo, comunismo. Entendeu? Isso eram decisões políticas fundamentais, direitos fundamentais. Eram decisões em que o Estado tinha o seu alicerce. Fora isso, não era a Constituição, era lei constitucional. E lei constitucional podem ser alteradas. Entendeu como é que ele mexeu nas coisas para que você conseguisse trazer o nazismo? Então, por exemplo, a gente tem na Constituição, se não me engano, artigo 223, dizendo que o Colégio Pedro II faz parte da administração pública federal. Isso é Constituição? Precisa disso na Constituição? Sabe disso?
É lei constitucional, né?
Entendeu? A gente tem na Constituição índices de estabelecimentos de aposentadoria. Esses índices mudam todo ano. De acordo com a inflação, com o IGPD, IGPT, essa merda desses sistemas aí que a gente conhece de inflação e de juros e o cacete. Isso tem que estar na Constituição? Isso não é Constituição. Para Carl Schmitt, isso é lei constitucional. O que é Constituição? Forma de governo, sistema de governo, direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, entendeu? Sistema econômico, decisões políticas fundamentais, separação dos poderes. Essa é a ideia política de Constituição. O que está na Constituição, que é a Constituição e o que é lei constitucional. Aí você tem uma diferença grande. Beleza? Tom?
Isso reflete a diferença de lei formal e material? Tem alguma coisa a ver?
Não. Isso aí já
parte.
A lei formal é a lei que foi criada pelo parlamento, né? A lei que passou por todo um processo. E depois que ela se estabelece, ela vira uma lei material. Lei material é aquela lei que também a gente tem a lei de efeito concreto, é uma lei direcionada. Por exemplo, uma lei que troca o nome de uma rua. Ela não é uma lei genérica. Ela não cria direitos subjetivos. Ela é feita para um fim específico. Entendeu? Ela não vai criar direitos subjetivos. Você não vai ter mais direito porque a rua deixou de ser Vieira Solto para passar Tom Jobim. Como, lembra que o César Maia fez isso? Aquilo é um exemplo de lei de efeito concreto. A lei constitucional são parte das constituições que não fazem parte dessa decisão política fundamental. A constituição são essas decisões que, sem elas, o Estado deixa de existir. A gente tem como ter um Estado que não tenha forma de governo?
De jeito maneiro.
Que não tenha sistema de governo, que não tenha sistema econômico, que não tenha sistema tributário, que não tenha direitos nenhum, de garantias fundamentais nenhuma, que não tenha cláusula pétrea? Não tem como. Vai dar zebra em algum momento. Em algum momento vai ter um Estado de anarquia. Então essa decisão política, Carl Schmitt, é sentido político da Constituição. Ele faz essa distinção, lei constitucional e Constituição. Beleza? Sentido jurídico. O sentido jurídico é do Hans Kelsen. Esse que eu falei que é positivista. Ele é austríaco e ele é um dos idealizadores do Tribunal Constitucional. O que ele falou na Áustria na época, década de 20 do século passado? Ele falou o seguinte: a gente deveria ter um tribunal constitucional. Um tribunal que se limitasse apenas a julgar processos objetivos. Voltando a esse lance do objetivo e subjetivo. O que é um processo subjetivo e um processo objetivo? Alguém sabe dizer? Que tem a ver com aquele negócio, vai ficar mais claro ainda para você a ideia do boa-fé.
O próprio estabelecimento do Estado seria o objetivo.
Mas processo. Processo dentro da função jurisdicional do Estado.
No caso, o STF seria essa hipótese. Já os tribunais locais, originários, que julgam as partes.
Mas o STF não faz julgamento subjetivo?
Ah, sim, mas casos excepcionais, que a competência originária não é essa.
Processo subjetivo, você tem análise de direitos dentro do exercício da jurisdição. Você vê A contra C, sou eu contra o Alexandre, numa ação. O que se analisa no processo subjetivo é o direito. Tem dois personagens, existem duas pessoas litigando. No processo objetivo, não. Você tem confronto entre leis. O processo objetivo é o controle de constitucionalidade, concentrado no STF, que é a ideia do Hans Kelsen. O que é isso? Você não tem ali análise de direito de A, B, C ou D. Você tem ali o quê? Se a lei está ou não compatível com a Constituição. Isso é um processo objetivo. Não se analisa subjetivamente direito de ninguém. Se analisa o seguinte: a lei está compatível com a Constituição? Quando você ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, você ajuiza o seguinte, você fala assim, ó, essa lei está incompatível com a Constituição. Quando o Supremo vai analisar, ele não está analisando se você tem algum direito, você que ajuizou a ação. Ele está analisando se essa é o processo objetivo, ele analisa a lei, se a lei está ou não compatível. Se não tiver declarado inconstitucional, é retirado do ordenamento jurídico. Isso é um processo objetivo. E o Hans Kelsen tinha essa ideia. Deveria existir um tribunal constitucional superior às outras cortes que não julgasse questões entre pessoas, litigâncias entre pessoas, que só julgasse se aquela lei está em compatibilidade com o ordenamento jurídico.
A corregedoria entraria aí.
A corregedoria é um órgão administrativo. Ela faz, o que ela faz é aplicar a lei a um caso administrativo. Seria uma lei administrativa.
Então vai ter a ordem interna, né?
Porque nesse caso você teria a administração querendo, por exemplo, uma punição de servidor na corregedoria, que é muito comum. Você tem um processo administrativo. Ali você tem duas partes litigando, entre aspas. Uhum. Você teria a administração querendo punir um servidor, e a esse servidor é dado a ampla defesa e o contraditório. Entendeu? Seria um processo, não seria um processo subjetivo, é um processo subjetivo também. Seria
subjetivo.
E ele divide em dois pontos, né? O sentido jurídico-político e o sentido lógico-jurídico. Porque da onde você vai tirar essa ideia de Constituição? Porque, olha só, para eu conseguir fazer um processo objetivo, eu tenho que ter uma Constituição. Todas as leis, elas vão buscando legitimidade na lei superior a elas. Uma lei infraconstitucional, ela tem legitimidade na Constituição. Tudo que tiver numa lei infraconstitucional tem que ser compatível com a Constituição. Se eu digo na Constituição que não haverá pena de morte, eu não posso fazer uma lei que crie a pena de morte.
É contraditório.
Olha que interessante. Vamos aprofundar isso. Olha, para ficar bem claro para vocês, essa ideia do Hans Kelsen. O que legitima a Constituição? Se a Constituição já é a norma máxima da Constituição. Olha que dilema jurídico pesado. Se eu tenho uma lei e essa lei busca legitimidade... Por exemplo, eu tenho uma resolução. Essa resolução ela busca legitimidade num decreto. Eu tenho um decreto. Esse decreto busca legitimidade numa lei. Eu tenho uma lei. Essa lei busca legitimidade na Constituição. Todos estes têm que ter compatível com a Constituição. É uma escada de hierarquia. O decreto regulamenta a lei e a lei é regulamentada pela Constituição. O que regulamenta a Constituição? Se eu quiser botar na Constituição que o homem pode bater na mulher, a Constituição vai aceitar. Não vai? O que legitima isso? Aí vou dar um exemplo para você. Na Constituição está falando, olha que parada interessante, existe essa discussão também, só que ainda não existe nenhuma DIN no Supremo. A Constituição veda a pena de morte. Essa Constituição veda a pena de morte no artigo 5º. Beleza. Foi criada uma lei que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica. Artigo 303, parágrafo 2º do Código de Aeronáutica. Não sei se você tem um Código de Aeronáutica aí, não tem não, né? Beleza, essa lei é chamada Lei do Abate. Essa lei é constitucional? Eu posso derrubar um avião que está trazendo droga para o Brasil se a Constituição veda a pena de morte?
Eu acho que...
Já tinha pensado nisso?
É caso de segurança nacional, né?
Segurança Nacional droga?
Sim.
Não, se for uma... Se for uma,
não,
uma,
depende do sentido que ele tem que ver.
Não, se for uma aeronave... Não. Se for uma aeronave agressora de estrangeira, tudo bem. Isso aí é uma questão de segurança nacional.
Agora nacional.
Uma aeronave de guerra, um caça colombiano invadiu o espaço aéreo brasileiro. Se pressupõe que seja uma aeronave agressora. Isso é uma defesa nacional. Um aeroporto, aquele teco-teco, cheio de droga, entrando da Bolívia. Porque a discussão é essa, não estou dizendo nem que está certo ou está errado, estou querendo que vocês pensem juridicamente.
Estou pensando sobre o aspecto.
Você vai subir um caça brasileiro e vai abater, porque está comprovado que tem droga, isso é constitucional, você está de...
Não.
Você não estaria, meio que estabelecendo uma pena de morte.
Você vai?
Nesse caso, pode?
Professor,
Roberto,
mano.
Professor, eu só vou terminar esse momento de Kelsen. Mais uns 5 minutos. Entendeu? Só vou pedir nessa espera. O que que acontece? Se discute isso. Isso está sendo discutido. Essa lei do abate, ela é constitucional, porque ela estabelece uma pena de morte. E que não é previsto, que a gente tem uma exceção. Tem caso de guerra, que está no Código Penal Militar, que permite a morte... por questões militares, de deserção em épocas de guerra, de traição a valores, né, pátrios e tal. Mas essa lei, ela é constitucional? Entendeu? Essa é a discussão do processo objetivo, o que o Rangel se fala. Então, o que legitimaria a Constituição? Ele fala no sentido jurídico positivo, que a ideia é que ele é positivista. A Constituição é a lei mais importante de todo ordenamento jurídico e pressuposto de validade desse ordenamento. Agora, no sentido que é um lógico jurídico, o que ele fala? Acima da Constituição há apenas uma norma fundamental, hipotética, que é assim que ele responde a questão, hipotética, não escrita e cujo único mandamento é obedeça à Constituição.
Nossa!
Agora, parece viagem, mas ele tem que... Como é que você cria juridicamente uma norma que é base de todas as outras? E quem é a base dessa norma? Como é que eu não crio? Por que que eu não crio uma lei dizendo que o homem pode bater na mulher, esse exemplo que eu estou dando? Porque se eu escrever isso na Constituição, a Constituição aceita, a Constituição é uma folha de papel. Voltando lá à ideia do socialismo, da função sociológica. Por que que eu não faço isso? Por que que a Constituição não aceita como objetivamente, mas não aceita subjetivamente? Entendeu? Porque ela tem todo um ordenamento jurídico para legitimar. Eu não posso ter na Constituição uma norma dizendo que veda a pena de morte e fazer uma lei de pena de morte. Eu não posso ter na Constituição que veda apenas veda tortura, inciso 3 do artigo 5º. Eu não posso dizer assim, ó, em hipótese de... Aí eu até vou entrar num outro cenário depois mais tarde. Hipótese de sequestro de menores muito graves, eu posso permitir que a polícia torture o preso para ele dizer onde é que está o menor sequestrado. Posso, né?
Essa questão da própria questão da maioridade penal hoje, ou minoridade, né? Menoridade penal e maioridade.
A discussão disso aí é o seguinte: não existe nada na Constituição que vede a redução. O problema é que existem princípios. O princípio da vedação ao retrocesso. Então, é um princípio que entra na ideia da proporcionalidade. Entendeu? Na verdade, quem defende que não cabe a redução está dizendo o seguinte: nós estaríamos regredindo, porque a liberdade é um direito fundamental e existe esse princípio da vedação do retrocesso que diz o seguinte: de indireitos fundamentais não cabe exclusão, só cabe inclusão. Eu não posso diminuir direitos fundamentais. A liberdade é um direito fundamental. Se eu aprovar uma lei que diga que a partir dos 16 anos o cara está apto a ser punido penalmente, eu estou retirando de uma camada da população de 16 a 18 anos um direito fundamental, que é não ser julgado como adulto em caso de cometer crime. Mas é o mesmo sentido que eu falei para vocês da prisão especial. Estou falando juridicamente falando. Isso é uma corrente que existe forte no Brasil. Eu acho que vai ser reduzida. Acho que é porque o Congresso não. Eu acho que vai ser reduzido. Eu acho que o Congresso não vai aceitar essa pressão, não vai aguentar essa pressão da sociedade. Está pesado, está que nem a ficha limpa. A ficha limpa começou assim, com essa pressão.
Ser reduzida para todos, sim.
Falando a outros países. Mas
é em cada país que tem uma soberania. Por exemplo, que também isso é contraditório. Por exemplo,
Isso não resolve reduzir. Não. Porque se resolvesse, você vê, Estados Unidos hoje que tem uma constituição.
Essa é a pena de morte.
É uma constituição que diz que é exemplar para o resto do planeta. Você vê um garoto de 8, 10 anos, põe uma arma na mão e também escolhe e atira em quem quer. E aí?
Por exemplo,
o fato concreto da coisa é que alguém morreu.
Mas esse lance é muito complicado, porque a gente também não pode estar importando.